Saúde em Foco. Temas importantes da área da saúde em discussão aqui no Saúde no Ar.
O Saúde no Ar de hoje abre espaço para falarmos de uma doença que está em expansão no Brasil. Hoje o ministro da Saúde, Ricardo Barros, admitiu que o país vive uma epidemia de sífilis. Os casos subiram em números significativos, o que preocupa as autoridades em saúde. O estado da Bahia, que compõe, né, a federação, também tem as suas estratégias para combater a doença. O nosso assunto de hoje é sífilis. São nossos convidados, Roberto Fontes, ele que é membro da Sociedade Brasileira de DSTs, é médico e está aqui com a gente, ginecologista e obstetra, para falar sobre o assunto. Sobre as estratégias e os dados referentes ao estado, nós contamos aqui com a presença da dentista sanitarista e ela que representa a CESAB nesse programa de controle das DSTs, entre elas a sífilis, Cristiana Brasileiro. Bom dia, prazer recebê-los aqui, Cristiana.
Bom dia, Patrícia.
Bom dia, Roberto.
Bom dia, novamente, Patrícia. Bom dia, ouvinte da Rádio Excelsior.
Falar de sífilis, ou seja, isso vem preocupando os dados. O ministro, quando coloca, faz essa declaração, inclusive chamando a atenção da população, das autoridades em saúde, daquelas pessoas que atuam e, acima de tudo, com medidas de combate à doença. Então, vamos falar primeiro dos dados, né? Por quê? Acho que essa é a grande pergunta. A sífilis vem crescendo tanto, principalmente em crianças.
Então, a sífilis em criança, ela é resultado da infecção em suas mães, né? E aí a doença é transmitida das mães para o bebê durante a gestação. Nos últimos anos, nós conseguimos avançar bastante na detecção da doença em gestantes. Então, por isso, os números estão aumentando. Então, quando a gente analisa os casos da sífilis em gestante, a gente fala, meu Deus, aumentou muito. Sim, isso é positivo, aumentou, a gente está detectando, né? No estado, hoje, nós temos boa parte, mais de 80% dos municípios ofertando o teste rápido na atenção básica, 100% dos municípios fazendo a triagem em papel filtro, semelhante ao teste do pezinho. Então, isso aumentou muito a detecção. Então, nossos dados aumentam. Eu tenho hoje uma média de 2 mil casos ano de gestantes infectadas por sífilis. A partir dessa detecção, a gente trata a mãe para evitar que os bebês se infectem. Mas, ainda assim, a gente está observando casos em crianças. Por quê? Acesso tardio ao pré-natal, falta de cuidado pré-natal. Muitas mulheres ainda estão fora do pré-natal. Outras têm acesso, mas têm acesso muito tardiamente, o que não impede a infecção no recém-nascido, quando o acesso é já no final do terceiro trimestre, né? Então, tudo isso associado ao tratamento, que pode não ser realizado de forma efetiva. Houve um período de desabastecimento de medicamento, mas agora a gente já superou essa questão. Então, tudo isso é um problema bem complexo, né? Difícil de resolver, e a gente tem essa parceria com a Sociedade Brasileira de TST, Regional Bahia, com o Ministério Público, Corém, Cremeb. A Unicef está nos fortalecendo também nesse processo. Sim. A Organização Pan-Americana da Saúde, o Ministério da Saúde. Então, esforços não faltam.
Então, daqui a pouco vamos saber qual o impacto que isso tem, né? Quando a sífilis avança e quando essa doença se coloca desta forma, o que isso pode impactar na saúde como um todo da população, também na questão da gestão pública, né? Dos recursos que são destinados para conter. Agora, Roberto, a preocupação é essa. Se a mulher descobrisse cedo, talvez a chance do tratamento para o bebê seria maior. O problema é exatamente esse, lá no terceiro trimestre, quando a recuperação já vai ficar mais complicada. Explica um pouco isso, como é que a sífilis acontece essa transmissão.
A sífilis é uma doença venérea, né? Então ela passa, sobretudo, por relações sexuais desprotegidas, né? O sexo sem preservativo. Uma forma importante de transmissão, que Cristiana já falou, é a transmissão chamada transmissão vertical, né? O treponema pálido, que é a bactéria que provoca a sífilis, ele tem muito talento para fazer isso, né? E é uma infecção muito mais grave, a chamada sífilis congênita, porque a criança ela não tem defesa. Um grande problema, isso aqui já foi falado, lembrar da questão da prevenção do pré-natal e do tratamento da gestante, não é? Então, assim, já foi falado, mas, sobretudo, o tratamento do parceiro. Um fator que dificulta a prevenção da sífilis congênita no pré-natal é o tratamento do parceiro. Mesmo assintomático, mesmo que esse parceiro não esteja sentindo nada, ele deve fazer o teste também. Hoje existem os testes rápidos. O Ministério, a política da Rede Seguan, disponibiliza os testes rápidos. Foi um avanço, né? Os Conselhos Regionais de Medicina e de Enfermagem, junto com o Ministério Público, estão, né, sinalizando aí, vai sair daqui a dias uma nota técnica recomendando a cascata do cuidado com a sífilis. E logo, a grande preocupação nessa nota é que, uma vez a gestante, ela acesse a rede de saúde, ela deve ser testada pelo médico enfermeiro. É uma tecnologia semelhante, parecida, bem parecida, àquele testezinho do dedo, Patrícia, sim, que faz a glicemia. O resultado sai em 20, 30 minutos no máximo.
E isso já está incluído dentro do processo do pré-natal, ou seja, faz parte da triagem do pré-natal, o exame já está lá. Então, por que que essa mulher não faz?
Está, ou seja, assim,
ampliar a rede de assistência na atenção básica.
Exatamente.
Aí, primeiro ponto.
O Estado disponibiliza a testagem rápida, a testagem papel filtro também, só que, né, não existe problemas a princípio em relação ao insumo. Isso está disponibilizado pela gestão maior, mas nós observamos problemas na prática, na ponta. Algumas vezes esse teste ele pode estar vinculado ainda à ida ao laboratório. Pode não estar sendo feito também em alguns lugares, é possível que ele não esteja sendo feito logo na primeira consulta. Ele é para ser feito aqui e agora, onde eu estiver, não é? Quando o Ministério disponibilizou essa tecnologia, que o exame é chamado imunocromatografia, para teste rápido, é para dizer isso aos profissionais, à população. Ele deve ser realizado aqui e agora. E o resultado aqui e agora.
Então, a gestante, já sabendo disso, ela precisa fazer, ela vai exigir na sua atenção básica, aí no, na comunidade
isso,
onde ela está, não só em Salvador, na capital, mas no interior do estado, isso, o programa, né, atinge todo o estado. Uma vez detectado, aí já disponibiliza o tratamento, ela já vai sendo acompanhada. O ministro fala também de uma dificuldade no Brasil, já falamos que o estado da Bahia não vive nesse momento essa falta, mas a falta da matéria-prima para a produção da medicação. Hoje a gente tem um pouco também essa dificuldade, Cristiana, com relação à medicação para a mãe e para o bebê. Como é que estamos nesse segmento?
Essa questão da matéria-prima para a produção da penicilina não é o Brasil que está enfrentando, não, é o mundo, sim, inteiro.
Ok.
Entendeu? Então, não é um problema só nosso. Uhum. Conseguimos superar por esforço do Ministério da Saúde e de muitos secretários municipais de saúde com competência e responsabilidade que adquiriram a penicilina bezatina a um preço absurdo. Uma droga que custava menos de R$1, os secretários municipais compraram a mais de R$7, por exemplo. Então,
para estimular até que a produção
não,
também.
Entendendo, isso que eu disse, uma atitude responsável, sim, entendendo o seu compromisso e a necessidade de oferecer o tratamento para gestantes.
Okay.
E o Ministério da Saúde fez uma compra importante que pode abastecer todo o território nacional. Nós recebemos já 2 remessas desse medicamento, da penicilina benzatina, e hoje todos os nossos núcleos, que a saúde está organizada em núcleos regionais de saúde. Sim. Todos os nossos núcleos regionais de saúde receberam.
Que eram as antigas gires, né? Já passamos dessa fase,
já
estamos nos núcleos.
Exato. Pronto. São 9 núcleos e 30 bases regionais, que eram, isso, as antigas gires, né? Então, todas as gires hoje estão abastecidas da penicilina. Qual é o processo para os municípios terem acesso ao medicamento? Tem que notificar. Então, a notificação hoje está vinculada, o tratamento hoje da gestante está vinculado à notificação. O que faz aumentar também a nossa incidência, entende? Porque se para eu ter acesso ao medicamento eu preciso notificar, isso é bom, isso é positivo, porque a gente aumenta a detecção e a notificação dos casos. Então, a vigilância tem uma visão mais realista do problema.
Agora, para eu ter esses dados, como é que acontece? Vai ser de forma espontânea? Ou seja, eu tenho que esperar que a gestante vá até o posto, que às vezes também tem isso. Não vai ou vai tarde, não teve acesso à informação. Mas há também uma busca ativa desses dados?
Importantíssimo que haja a busca ativa das gestantes, né? Para que elas vão à unidade de saúde, iniciem o pré-natal, tenham acesso à testagem, ao diagnóstico da doença e ao tratamento. Então, só continuando. Então, para a penicilina benzatina, a gente não tem problema hoje.
Tá.
Tá? Se em alguma unidade estiver faltando o medicamento, é má gestão.
Uhum.
Porque o medicamento está disponível na nossa Cefarba, né, que é a Central de Abastecimento Farmacêutico, então não está faltando. Agora, já para a penicilina cristalina, né, que é para tratamento das crianças, a gente está em falta, sim. Esse medicamento está sendo substituído, o Roberto pode falar mais sobre isso, que atua em unidade de assistência. Então, esse medicamento está sendo substituído, o Ministério da Saúde já ofereceu uma outra alternativa terapêutica, que, então, as unidades estão abastecidas desse medicamento alternativo. O que exige um seguimento, um acompanhamento mais próximo. Entendeu? Essa criança que foi tratada com um medicamento que não é o medicamento de primeira escolha, precisa ter um acompanhamento bem mais rigoroso, porque ela vai ter que ter um acompanhamento, vai ter que fazer VDRL, né, com mais frequência, para avaliar se o tratamento foi efetivo ou se ela precisa ser retratada.
Roberto, quer complementar? Como é que está essa ideia? Porque tudo isso, claro, ainda também na sua fala, a importância que esse tratamento seja efetivo, porque as consequências são grandes, né? Pode gerar problemas que vai de surdez e até deficiência cognitiva. Então, esse tratamento tem que ser necessário.
É, exatamente. A chamada sífilis congênita, uma vez a mãe passe o treponema pálido, né, pela placenta. A placenta que transmite, na verdade, não é a mãe, né? Desculpe, porque a mãe não, ela não quer transmitir isso a princípio. É a placenta que é permeável a esses patógenos, essas bactérias e vírus, e ela permite a passagem para o bebê. Porque a finalidade da placenta é nutrir o bebê, passar oxigênio e todos os minerais, não é, proteínas e tudo que o bebê precisa para, inclusive, crescer, né? Mas ela passa também coisas nocivas se a mãe tiver. Então, uma vez a criança com sífilis congênita, é um dado de literatura. Se ela não for tratada, 40% das crianças não tratadas podem morrer ou ficar com sequelas graves. Mas a sífilis congênita, ainda assim, ela tem tratamento, né? Então, se vai fazer uma série de exames na criança, nós temos muito receio da sífilis congênita, porque ela pode acometer órgãos nobres, a exemplo do sistema nervoso central, do coração, do fígado, do baço. E vamos fazer alguns exames nessa criança, além do VDRL, que é um exame de rastreio muito comum, VDRL, raio-x de ossos longos, vai tirar, né, algumas gotas, alguns ml do líquido da medula espinhal da criança. Essa criança é encaminhada para o Hospital Couto Maia para fazer esse exame, né, e vai ter acompanhamento dessa criança. E o tratamento, na falta da penicilina cristalina, existe uma outra droga, que é o ceftriaxone, que está disponível na rede e que as crianças serão tratadas.
Certo. Inclusive, a pergunta do Manuel, para saber se tenho sífilis, ele não diz a idade, que exame eu posso fazer e onde? Como é que essa rede absorve pessoas que estão na dúvida? Será que tenho ou não tenho? Enfim, né? Será que posso passar isso para meu bebê? Como que ela vai saber?
Ele disse onde ele mora, não?
Não, não disse.
Então, hoje, o teste rápido deve ser buscado em unidades básicas de saúde, certo?
Sim.
Por exemplo, em Salvador. 100%, segundo informação da Secretaria Municipal de Saúde, 100% das unidades básicas de saúde ofertam teste rápido. Agora ele precisa ir até a unidade e buscar informação. Se ele vai conseguir fazer o teste, eu não posso garantir que ele vai conseguir fazer o teste no dia que ele for buscar essa informação. Talvez precise de agendamento. Depende da disponibilidade da equipe de saúde, entende? Agora, no interior, varia. Nem todos os municípios estão nessa condição de todas as unidades básicas ofertando teste. Alguns têm alguns pontos localizados, entendeu? Então, eu precisaria saber onde ele mora. Seria interessante essa resposta.
Então, o município fica com a responsabilidade de fazer o teste, também fazer o acompanhamento pré-natal, que está na atenção básica. O Estado, com a responsabilidade de coordenar tudo isso.
Coordenar, monitorar, suprir os municípios de insumos, né? Porque nós fornecemos...
Capacitar os profissionais.
Capacitar os profissionais. Nós faremos agora uma capacitação. Esse próximo mês, em novembro, uma capacitação sobre infecções sexualmente transmissíveis, né? E vamos estar capacitando multiplicadores para que os profissionais tenham segurança no manejo das infecções sexualmente transmissíveis.
Ou seja, é uma ação conjunta, né? É interesse da população, da saúde pública, então todo mundo tem que estar envolvido, começando pelas pessoas, as entidades, organizações de saúde. E aí eu faço a pergunta aqui da Amanda, encaminhada pelo WhatsApp. Como evitar, então, a sífilis? Como é que a gente pode trabalhar em ações preventivas? Acho que esse é um grande caminho.
Exatamente. Para evitar, você tem que conhecer a cadeia de transmissão. Então, como é que a sífilis se transmite? Então, vamos lá. E as outras DST no geral? Primeiro, por sexo desprotegido, né? A maior parte das vezes, ela é transmissível por sexo desprotegido. É assim que a mãe se infecta, até porque o bebê só vai ter se a mãe e o pai tiverem, né? Ela passa pela placenta, canal do parto, ou pelo leite materno também, as DST podem passar, algumas delas, e elas passam por sangue, objetos perfurocortantes, né? Então, o sangue, vamos começar do mais fácil. O sangue é uma possibilidade somente teórica, porque no nosso entorno, inclusive no estado, existe o EMOBA, e todo sangue oferecido, ele é testado antes. Então, receber sangue é seguro, porque o sangue passa, todo sangue doado, ele passa por uma série de exames. Dentre esses exames, sífilis, HIV, hepatite, doença de Chagas, etc. Tá? Na prática, isso não acontece, transmissão por sangue. A transmissão sexual, entender, a população deve entender, não é? Quem pratica sexo, a maior parte da população deve praticar isso, deve, quando eu digo, assim, não é que deva exercer a sexualidade.
Acredita-se que atividade sexual ativa
está em vida sexual ativa e deve saber que esse risco existe. Então, deve se proteger, ok? No sexo. E a forma importante de prevenção da sífilis congênita é o pré-natal. Se você está grávida ou se você pensa em engravidar, se você pensa em casar, em ter uma relação mais, mais próxima, você deve ter esse cuidado, né? Como se chamava o pré-nupcial, né? As pessoas que vão casar, as pessoas que pensam em engravidar, as pessoas, as mulheres que já engravidaram e os pais também. Procure os postos de saúde e façam teste. Você só vai saber se está infectado fazendo o teste. Porque a grande maioria das vezes, a sífilis é assintomática, é uma infecção traiçoeira. A bactéria age na surdina.
Silenciosa, né? Tá aí a pergunta do ouvinte na linha, mas aí já responde também a pergunta do Ivan aqui do WhatsApp. Quantos anos uma pessoa pode conviver com a sífilis sem saber que tem a doença? Ivanildes, quais são os sintomas? Não sei se vai dar tempo de responder. O Manuel e a Amanda também participando, querendo saber como a doença se manifesta. Antes tem ouvinte na linha, bom dia.
Bom dia.
Bom dia, quem fala?
Meu nome é Ana Selma.
Oi, Ana. Sua dúvida.
Deixa eu te falar. A criança, quando normalmente adquire a sífilis da mãe, o pai também provavelmente terá que fazer o tratamento. A criança faz um tratamento de até 10 dias da penicilina cristalina intramuscular para o tratamento, e a mãe fica fazendo a primeira dose no hospital depois de 7 dias e aí continua no posto, não é isso? E, assim, e se for o uso da ceftriaxona, né, no caso? Essa criança também vai ficar 10 dias, já que a gente vai fazer uma medicação, talvez, para uma potência maior, não sei, não entendo muito bem. Mas essa ceftriaxona também fará. Fará 10 dias, ou a criança poderia ir para casa e fazer esse tratamento em posto de saúde também. Ou obrigatoriamente, essa criança precisa ficar no hospital para fazer essa dose 10 dias?
Obrigada, então, Ana Célia. Muitas perguntas, que bom, porque aí ajuda outras pessoas também a esclarecerem dúvidas.
Ana, o tratamento com a ceftriaxona também é ambiente hospitalar. Ela vai receber o tratamento na maternidade, vai sair em 10 a 14 dias.
Então, é possível conviver com a sífilis sem saber? Foi a pergunta, então, daqui do
outro. É possível. Divano. A vida inteira. A vida inteira você pode ter sífilis sem saber. Por isso que deve fazer o teste e transmitir para outras pessoas. E se infectar também com outras pessoas. Não só sífilis, não. HIV é também assim. A grande maioria das pessoas são assintomáticas. Elas não vão manifestar AIDS. Cuidado, né? Quando você vai praticar sexo. Mesmo com a pessoa aparentemente saudável, né? No adulto, depois de 20, 30 anos, que vai atingir coração, cérebro, nervos, etc.
Eu já vou para as considerações finais, então, do Roberto, já agradecendo, deixando, então, aí as suas dicas, seus contatos, informações, para que a gente possa, juntos, né, vencer essa sífilis, para que ela não avance tanto. Obrigada, então, Roberto, pela sua presença aqui no programa.
Ok. Obrigado pela oportunidade também. Obrigado, ouvinte. E uma consideração, lembrando importante, gestante, façam pré-natal. Exijam o direito de fazer o teste, queiram saber os resultados e levem os seus parceiros também para o pré-natal. Hoje já se fala no pré-natal do parceiro, no pré-natal do homem, viu? Então, papais aí, futuros papais, irem aos postos e fazerem os exames também.
Não adianta a mamãe se cuidar e o papai não. Então, obrigada, Roberto Fontes, Sociedade Brasileira de DST. Cristiana, brasileira, aqui da CESAB, suas considerações finais, suas últimas dicas e recados para os nossos ouvintes.
Então, vou complementar as considerações de Roberto e recomendar que sempre que vocês ouvintes fizerem sexo desprotegido, busquem a unidade de saúde para fazer as testagens, né, para HIV, sífilis, hepatites B e C, que esse teste está disponível nas unidades de saúde. Agradecemos muito o convite e em nome da Diretoria de Vigilância Epidemiológica.
Só ainda finalizando com você, Cristiana, quais são as estratégias que o Estado da Bahia está colocando em prática, como é que vocês estão atuando para conter a expansão da sífilis?
Então, nós estaremos elaborando agora, com todos os parceiros que eu citei no início da minha fala, um plano de qualificação, né, sobre a linha do cuidado da transmissão vertical da HIV e da sífilis, que envolve garantir a testagem, né, garantir tratamento e uma assistência qualificada em capacitação e educação continuada dos profissionais de saúde na nossa rede SUS.
Tá aí, então, todos juntos contra a sífilis. Muito obrigada a todos os ouvintes que fizeram com a gente o programa Saúde no Ar. E eu vou deixar aqui o nome, né, das pessoas que participaram, estão aí na dúvida com relação ao sorteio dos ingressos para a exposição que acontece aqui em Salvador. Quem ficou na dúvida está lá no Salvador Shopping. O sorteio não vai ficar aqui na Rádio Excelsior da Bahia, mas sim o nome da portaria. Então, portanto, anotem aí o Ivo Marques, a Ivanildes e o Manuel. Ivo Marques, Ivanildes e Manuel mandam aí pelo WhatsApp o seu nome completo e também a RG. E a gente encerra então o Saúde no Ar de hoje com a mensagem de Ida Meirelles, desejando a todos um excelente final de semana. Até segunda-feira com muito mais para vocês.
Toda semana tem tido tanta inspiração de mandar mensagens para todos aqueles que amam e acreditam nesse poder da mente serena, acreditam no poder espiritual. Então, nós sabemos que vocês tiveram uma semana boa e que tudo correu bem e que vocês têm esse sentimento no coração. Tudo foi bem, mas que no momento presente vocês estão sentindo melhor. Por exemplo, hoje é um dia especial para vocês. Um dia de agradecimento por toda a semana e um dia também da gente saber que a próxima semana vai ser melhor. Por quê? Porque seus pensamentos são bons, suas palavras são amorosas, vocês não ficam presos a nada e as suas ações são tão boas, elas estão dando sempre felicidade a vocês. Então, vocês espalham isso para todo mundo. Vocês são como um sol espiritual ou um sol cheio de raios que espalha harmonia para o mundo inteiro. Então, tenham um bom final de semana, com descanso, com passeio e com muitos bons relacionamentos. Até mais. Obrigada.
Acabamos de apresentar Saúde no Ar. Até o próximo encontro!